título dessa mensagem é Inabalável é aquele que nos sustenta. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de Gênesis 37, 1 a 11, nesse primeiro momento. Gênesis 37, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém. Nós continuamos com a série Inabalável, a esperança que nos move, e nós temos dedicado o tempo a olhar o chamado de Deus para homens bíblicos permeados de esperança e que pode inspirar de forma a nos lançar o coração diante da providência divina. Queridos, nós já andamos nos passos de Josué, nós já andamos nos passos de Abraão, semana passada andamos nos passos de Jacó, e hoje eu os convido a caminharmos nos passos de José, extraindo daqui a essência daquilo que poderá nortear os nossos passos, conhecendo mais daquele Deus que nos sustenta o tempo todo. Mas é óbvio que nós não podemos falar de José sem falar do seu pai, Jacó, e também dos seus irmãos. Essa história, ela se mistura. E José, ele é o mais vívido tipo de Cristo em toda a Bíblia, mesmo sem ser mencionado. Ele foi amado pelo pai, odiado pelos irmãos, vendido por 20 ciclos de prata, sofreu injustiça, mas ele foi exaltado com o propósito de livrar o seu povo da morte, salvando o mundo da fome e da morte. E o faraó deu-lhe o nome de Zafenate-Paneia, cujo significado é salvador do mundo. Gênesis 41, 45 diz isso. Você viu alguma semelhança? Quanta semelhança, né? Quem que era José? José foi um jovem chamado por Deus para fazer parte de um plano muito maior do que ele mesmo. Ele recebeu sonhos, mas esses sonhos não eram sobre ele. Mas esses sonhos, eles eram sobre Deus. Era sonho de como Deus queria usá-lo como um instrumento para abençoar o seu povo. José, ele parte de uma família central na história bíblica, uma família de patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José. José era bisneto de Abraão, e Deus ele estava cumprindo em José as promessas feitas a Abraão. E apesar, queridos, de ser uma família escolhida por Deus, quantos problemas tinha essa família, né? Puxa vida, quando a gente vai ler o Gênesis, quanto problema que tinha a família escolhida por Deus. E isso é maravilhoso nas Escrituras. Eu amo isso quando eu leio as Escrituras. Porque as Escrituras não omitem as imperfeições humanas. E ela deixa muito clara que é Deus que guia o curso da história apesar das imperfeições. E isso faz a gente entender que tem jeito até para nós. Até para mim teve jeito. Até para você tem jeito. E isso é maravilhoso. Emílio Garófalo Neto, ele disse o seguinte, e isso é muito importante você ficar com essa frase, até mesmo para a gente poder adentrar na história de José. Talvez olhemos para José como uma bela, inspiradora e trágica história que nos ensina que se formos fiéis, nossos sonhos serão realizados. E que se resistirmos à tentação, sendo sérios na caminhada, seremos amados e recompensados. E que mesmo que os nossos inimigos tentem nosso mal, por causa da nossa fidelidade a Deus, seremos triunfantes. Bom, esse é o anti-evangelho. Porque se assim for, para que um Salvador? Que pecado que tem? Como que a gente carece da graça? O primeiro ponto eu chamo de atraindo inimigos. E enquanto no capítulo anterior, o capítulo 36, ele se dedica a narrar a separação entre Jacó e Esaú, após a morte de Isaac, eles se reúnem, eles vão lá e sepultam o pai, eles choram o que tem para chorar, mas depois eles se separam. Por quê? Porque eles eram muito numerosos e a terra que eles se encontravam, ela já não conseguia suprir a necessidade de ambos e eles se separam. E aí vai dizer que Esaú, ele se instalou na região montanhosa de Seir, porque Esaú não estava ligando muito não para aquilo que Deus tinha prometido para o seu povo. Alguns vão até narrar Esaú como aquele que não amava Deus. E ele se separa, ele vai para outro canto, ele vai lá para as montanhas de Seir. E aí, até mesmo fazendo um link com o início do texto que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 37, ali vai dizer que Jacó não. Jacó, ele vive na terra que era dos seus pais, para poder contrastar aqui o comprometimento de Jacó com a terra prometida. E também para poder voltar à narrativa central de Gênesis, que é uma semente prometida de uma terra da promessa. Então, de maneira muito proposital, esse capítulo 37, ele já inicia, vai falar de José, mas aí vai dizer, essa é a história de Jacó. Fala, como assim? E aí vai falar que ele ficou na terra dos seus pais. Ou seja, está falando ali de Canaã, naquele lugar. Ele voltou, ele se instalou, ele ficou por ali. Só que acontece que, falando de José, enquanto começa dizendo de Jacó, que ele está lá na terra dos seus pais, aí em José nós vemos um distanciamento dessa terra. Lógico que contra a vontade dele. Porque, pensa, se você fosse José, se nós fôssemos José, e a gente fosse ler de maneira óbvia tal história, então a gente entenderia que a gente não está na vontade de Deus. Porque, peraí, Deus prometeu uma terra para Abraão. Ele era bisneto de Abraão. Que terra era essa? Eles sabiam, já tinha já esse conhecimento de que terra era essa. Só que aí ele vai para um outro lugar. Então, peraí, eu não estou na vontade de Deus, eu estou indo, é contra a minha vontade, mas eu estou indo para um lugar que não é a vontade de Deus. E quando a gente vai ler a história como um todo, a gente vê que não é bem por aí. Não é bem por aí, porque o próprio Deus, a gente vai ver isso aí porque tem continuação na semana que vem, o próprio Deus, ele diz que o povo iria como escravo para um outro lugar, ou seja, se Deus está falando, Deus tem todo um propósito em toda essa situação. E José, queridos, ele tinha o costume de trazer más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Né? Ele era um tipo de X9. Um dedo duro, um delator. Versículo 2 vai dizer isso. Esse comportamento de José não apenas distanciava ele dos seus irmãos, mas também implicava que o comportamento dele é mais justo do que o deles. Ele está falando, ó, eles estão errando, eles estão... Opa, então aqui está o meu perfeitinho, né? E a Bíblia, ela coloca José como muito perfeitinho mesmo, né? No texto, aparece também que José era o filho favorito de Jacó. E por quê? Porque ele era o filho da velhice. E não só da velhice, era da mulher que ele amava. Vocês lembram da história de Jacó? Jacó era o usurpador, aquele que enrolava todo mundo, que passava todo mundo para trás. Até que ele encontrou alguém que passou ele para trás também, que era o sogro dele, né? Olha que coisa boa os sogros aí, né? E aí, ele vai lá, pega a mulher errada. No outro dia, ele tinha tomado todas, né? Então, está lá no escuro, não dá para poder identificar muito bem. Aí, quando ele acorda no outro dia, ele vai lá para o sogro e fala, o que você fez? Você me deu a mulher errada. Não, aqui o nosso costume, olha só, 7-1 aqui. Nosso costume aqui é assim, primeiro tem que entregar a mais velha, aí depois que a gente vai lá e entrega a outra. Então trabalha mais 7 anos, já tinha trabalhado 7, e aí eu te entrego ela. Então, o José era o filho dessa aqui, daquela que mexeu com o coração dele, e tinha toda uma dificuldade para poder ter esse filho, até que teve um filho na velhice. Mas, querido, sobre essa preferência, é muito interessante que até mesmo se a gente pegar a história para ler, aquele ponto que na semana passada nós vimos na mensagem, aquele encontro reconciliador de Jacó com Esaú, e aí Jacó, muito esperto, né? Dando todo um jeitinho para amolecer o coração do irmão, porque ele estava morrendo de medo, né? Do irmão. Aí ele prepara lá um encontro com Esaú. E ali aparece essa preferência de José também, se a gente ler nas entrelinhas. Porque ele organizou um comboio para poder chegar até os seus irmãos. Ele colocou um monte de presente na frente, porque normalmente, né? Quem ganha presente já vai ficar feliz, né? Obrigado, não precisava, né? Entendeu? Então, ainda mais quem tem a linguagem de amor de presente, né? Vai saber que era dele. E aí, colocou os presentes todos na frente, assim, e aí vai começar a colocar em ordem de preferência. Se você ler lá o capítulo 33, do versículo 1 a 3, você vai ver esse detalhe. Ele coloca primeiro as servas com os filhos delas, aí ele vai colocar depois a Lia com os filhos, aí depois ele coloca a Raquel, e aí depois ele coloca José. Então ali aparece isso, se você prestar atenção, tem esse detalhe muito interessante sobre essa preferência. E queridos, é certo que Jacó, ele não agiu de forma prudente ao amar mais José do que os seus outros filhos. Não, ele não agiu de forma prudente. E é muito interessante que ele mesmo sofreu disso. Porque se a gente vai ler o relato bíblico, vai ver que o pai dele, ele gostava mais do Esaú, e ele era o preferido da mãe, que teve toda uma história lá, que ele virou peludinho lá para poder enganar o pai quando estava com a visão ruim. Aí ele sofreu com isso, o que ele faz com o filho? A mesma coisa. Queridos, nós não podemos, de maneira nenhuma, os pais não podem ter uma predileção por um filho em detrimento de outros. Esse mesmo erro foi cometido por Isaac, o seu pai. E de geração em geração, esse é um erro que a gente vê presente até nos nossos dias. Sempre gerando tensões familiares. E o texto nos descreve que Jacó, ele mandou ainda fazer uma túnica nada especial que leva à discórdia familiar. Então imagine só, todo mundo está lá ganhando meia e cueca, né? O pai só dá meia e cueca. Aí chega lá o dia, o aniversário, aquela data tão especial, o Natal, para esse lá, ele vai lá e traz aquela camiseta toda especial, de uma marca famosa, e fala, toma aí, queridão, toma esse casaco, toma aí essa camisa bonita. E é isso que acontece. Os narradores vão até falar que as túnicas naquele período eram de uma única cor, e que ela normalmente tinha o braço livre até para poder trabalhar, era mais curta, só que a dele não, a dele está de todo um detalhe diferente, vai dizer que ela era de manga longa, e que ela era multicolorida. Então, pensa só, que destaque! E esse foi o presente que gerou a discórdia. Esse gesto de amor do pai foi suficiente para os irmãos odiarem ele ainda mais. Porque não bastava ser um X9, ainda era o preferido e ganhou ainda uma túnica multicolorida. A ponto dos irmãos dizer que já não podia ter uma comunicação com ele de forma pacífica. Está lá no versículo 4. Então o negócio já estava ruim para José, mas ele ainda coloca mais lenha na fogueira. Ele tem um sonho. E aí naquele sonho, dois sonhos que ele tem, ele, sem sabedoria nenhuma, ele junta os seus irmãos e fala, vem cá, deixa eu contar um negocinho para vocês. E no último, o pai dele repreende ele, mas guarda no coração, versículo 11. E por quê? Porque Jacó também teve essa experiência de sonho. Lembra lá em Betel, em Gênesis 28? Que ele até mudou o nome daquele local, deu o nome de Betel. Então Jacó guardou no coração, falou, opa, Deus já falou assim comigo, então acho que é Deus mesmo. Então o texto vai dizer que guarda no coração o pai dele, ouvindo tudo aquilo, repreende, mas guarda no coração. Mas em contrapartida, os irmãos, vai aparecer ainda lá no versículo 11, que tinham inveja dele. E aqui traz uma característica a mais do relacionamento entre os irmãos. Bruce Waltke, ele disse o seguinte, a tagarelice, o comportamento que se gaba e a túnica ostensiva de José inflamaram ainda mais a aversão de seus irmãos contra ele. Vamos continuar a leitura para a gente avançar um pouco mais? Gênesis 37, agora vamos ler a partir do versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José, os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu, eis-me aqui. Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho. E traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi até Siquém. E o homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, o que você está procurando? Ele respondeu, estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu, foram embora daqui. Ouvi quando disseram, vamos a Dotã? Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão. É do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Ele rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com esse recado: achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. O segundo ponto eu chamo de o plano do mal em ação. E aqui, queridos, é até triste, né? Tudo que a gente lê, impactante, né? Eu não sou muito de acompanhar essas novelas que as emissoras fazem, mas se não fizeram ainda, aqui está uma excelente pauta para isso. E José, ele é enviado pelo pai para poder visitar os seus irmãos que apacentavam o rebanho em Siquém. Mas acontece que quando ele chega por lá, ele fica meio perdido: cadê os meus irmãos? Porque eles haviam se deslocado para Dotã, que ficava de 26 a 32 quilômetros de Siquém. E depois ele deveria trazer notícias se estava tudo bem por lá. Então essa era a tarefa e a missão que ele tinha. Então pensa. E aqui eu quero refletir com você e fazer uma pausa, porque quem sabe se não tivesse esse homem que abordou José ali para poder falar que os irmãos dele não estavam mais ali, tudo poderia ser diferente na história dele. Não é verdade? Se José ele fosse como a maioria de nós, ele poderia ter voltado e falado: pai, ó, eu fui lá no local e eles não estavam lá. E ainda ia ficar ruim para os irmãos, né? Porque o pai está pensando que está num lugar, então, mais uma vez, ele estava lá correspondendo à sua fama de ser um X9. E aí ele voltava para jogar videogame, seguia a vida e estava tudo certo, e vida que segue. E, queridos, mas não é isso que acontece, porque tem um homem que aborda ele. Ele está lá errante, e aí o homem aborda ele e ele faz essa pergunta, o homem fala: ó, ouvi dizer que estava indo para Dotã. E assim é conosco, queridos. Quantos não lamentam aquela conversa que teve no passado? Aquele encontro que teve, aquela pessoa que se colocou no seu caminho, que você deu ouvidos, aquele sinal fechado, aquela oportunidade perdida. São muitos que ficam a lamentar por isso ou por aquilo. Puxa, se isso não tivesse acontecido, tudo seria diferente. Quantos não ficam imaginando como poderia ser diferente? Mas, amados, nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu a mão, Deus não cochilou. Ele está te conduzindo, porque assim foi com José, assim é conosco. A nossa vida não é um acidente de percurso. Tim Keller, ele disse o seguinte: a história de José nos ensina a olhar para as coisas ruins em nossas vidas, não como eventos aleatórios, mas sob a perspectiva de propósitos ocultos de Deus e padrões ocultos de graça. E acontece que, quando os irmãos veem José a uma certa distância, vindo de longe, o texto vai dizer no versículo 18 que eles já conspiravam para matá-lo. Isso é como descreve. Então pensa no ódio, pensa na inveja que eles tinham de José. Que inveja grande que não era essa. E falando de inveja, queridos, eu quero dizer para vocês que, no meu entendimento, muita gente faz uma má definição de inveja. Muitas pessoas pensam que inveja é você querer ter algo de alguém, algo igual de alguém, né? Nossa, fulano tem, eu quero ter uma coisa igual. Ah, fulano comprou isso, eu quero comprar também. Queridos, sei lá, talvez isso seja um pouquinho ali uma raiz de inveja, mas eu não vejo isso aí como inveja, não. Às vezes eu vejo mais como alguém que tem bom gosto. Então, alguém tem bom gosto, não fez uma coisa exclusiva, não é igual aqueles carros que tem só 3 no mundo, entendeu? Então, tá um lá no Catar, tá outro aqui, outro ali. Então, se fez um monte, só está dizendo que o fulano tem um bom gosto e eu também quero me inspirar. Mas inveja mesmo é quando a gente não quer que o outro tenha porque eu não tenho. Inveja é desejar a tristeza e até a morte do outro porque a alegria dele faz mal para você. Isso é inveja. E o texto vai dizer que os irmãos tinham inveja dele. Então essa é a inveja. Essa é a inveja. E nada justifica um ato pecaminoso. Mas vamos entender, né? Convenhamos. José procurava, né? Às vezes a gente lê a história, dá uma raiva de José, dá vontade de dar um pedala robinho nele, né? Porque além dele entregar os irmãos para o pai, além de contar os sonhos na frente dos irmãos, despertando os ciúmes e a ira, ele vai visitar os irmãos e ele vai como? Deixa eu botar minha roupinha que papaizinho me deu. Né? Então pensa, se ele está indo até lá, os irmãos, né? Os irmãos estão apacentando o rebanho, subentende que é dia, a gente sabe que naquele lugar era um sol daqueles, ele está lá com uma roupa de manga comprida ainda, e está indo lá, não, eu vou visitar meus irmãos, deixa eu colocar a minha túnica multicolorida. Aí não tem nem como falar que não era ele, né? De longa distância já vê, está todo mundo usando cinza, está todo mundo usando marrom, já chega ali um arco-íris ali, ó. Já chega ali o multicolorido. Olha lá. Vamos matar esse infeliz? Vamos matar ele? Os irmãos dizem no texto, lá vem o grande sonhador, versículo 19, venham! Vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos no que vai dar os sonhos dele. Mas Rubem, ele livra, num primeiro momento, José das mãos dos irmãos. E fala para jogar numa cisterna, o texto vai até aparecer que ele fez isso com o propósito de livrar mesmo. Mas a primeira coisa que acontece no texto é que a primeira coisa que eles fazem, o que é? Onde que eles atacam? Vão dizer que eles despiram José da túnica. Às vezes, quando a gente vai ler despiram, parece que é um toque assim tão sutil e delicado. Não, queridos, não é assim não. Tem agressividade aí. Eles vão lá e arrancam a túnica dele, que ele recebeu do pai, a causadora da discórdia. E aí, o texto continuando vai dizer que Judá, quando ele avista uma caravana de ismaelitas vindo, propõe de vender o irmão e o faz por 20 moedas de prata. E é assim que ele vai parar no Egito. Acabou? Não. Espera aí que tem mais um pouquinho de U. Que desculpa nós vamos dar para o nosso pai agora? Ah, já sei. Vamos matar um bode. Vamos pegar o sangue. Vamos sujar a túnica de sangue. E aí a gente vai lá e mostra para o pai e ele já vai fazer a leitura da situação. Aí chega lá, achamos essa túnica aqui do seu filho. Está entendendo aqui? É seu filho e não nosso irmão. Achamos a túnica do seu filho. E aí Jacó, ele interpreta, pela lógica, que ele foi devorado por um animal selvagem. E assim nós encerramos esse trecho. Versículo 36, enquanto isso no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: as virtudes de José denunciavam os pecados de seus irmãos. A sua luz apontava as trevas em que viviam. Sua prontidão em obedecer de todo o coração ao pai apontava para a maldade deles. O sucesso de José era o fracasso deles, que não viam José como um irmão e amigo, mas como um concorrente, e olhavam para ele não com benevolência, mas como um rival que deviam afastar do caminho. Os irmãos de José, que se recusavam a serem chamados assim, cometeram um crime e montaram uma cena para poder disfarçar todo esse crime, todo esse pecado, toda essa cena pesada. A inveja e o ciúme havia determinado as ações deles. E, queridos, em muitas famílias, a competição termina de fato em mortes. Se não física, em muitos casos, emocional. Você já deve ter ouvido aquela célebre frase de dizer: fulano morreu para mim. E muitas vezes o cenário é uma competição. Há competições entre filhos. E essa competição estava presente entre os filhos de Jacó. José era o filho da mulher que o pai amava, Raquel. E essa competição ela já foi herdada pelas mães, já que era uma tradição familiar. Basta a gente acompanhar os capítulos anteriores, que tinha toda uma competição entre as irmãs. É competição ali o tempo todo. O povo vivia ali em campeonato. Está parecendo o Brasil, né? Campeonato Paulista, já vai começar o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco já tem Libertadores. E era campeonato ali o tempo todo, competição o tempo todo. Os outros filhos, eles também queriam um lugar no coração do pai. E eles chegaram à conclusão que isso só seria possível se eles acabassem de uma vez por todas a concorrência. Então, peraí, com ele não dá para competir. O que a gente faz? Vamos tirar ele do caminho. Como que a gente tira ele do caminho? Tem que matar. Tem que matar esse infeliz. Mas acontece aí algumas situações. Primeiro a cisterna ou poço. Depois a escravidão, e eles queriam que José pagasse por tudo o que fazia com eles. E aí entramos no terceiro e último ponto. O inabalável é o autor. O inabalável é o autor. Porque talvez você olhe para essa história até aqui e enxergue apenas um garoto exibido, mesmo com muitas virtudes, e irmãos maldosos querendo arruinar a vida dele. Primeiro eu quero te dizer que essa história não é sobre José, tampouco sobre os irmãos dele, mas essa história é sobre o inabalável Deus que sustenta os seus e escreve a história constituindo o plano da redenção. Essa história, ela é muito maior do que José. É muito maior do que José, ela diz sobre Deus. Ele é o personagem principal nesse enredo. Tiago Martins, ele disse o seguinte: Deus não tem uma missão para a sua vida. Deus nos tem para a sua missão. É diferente, é muito mais. Nós podemos aprender no enredo dessa história que os homens podem desejar o pior, tramar e operar as maiores malignidades, mas inabalável é aquele que sustentou José. Inabalável é aquele que nos sustenta. E eu quero falar algumas coisas que vai adiante nessa história para poder encerrar, partirmos para o fim. José, ele se torna escravo de Potifar no Egito, mas os seus irmãos, eles eram escravos do ciúme, da inveja e certamente depois da culpa. Porque guardar um segredo como esse escorrói a alma. Imagina só. Cara, eu fico até emocionado quando eu vejo o pai vivendo o luto. E os irmãos estão vendo tudo aquilo lá e não fala nada, cara. Como pode ter alguém que você ama e você está enganando alguém que você ama? É forte demais. É forte. Mas pode ter certeza, queridos, que a escravidão, ela estava também trabalhando no caráter de José. Porque ao contarmos a história, nós temos a tendência de incluí-lo apenas como vítima. Tadinho do José. Quem sabe Deus estava trabalhando em José, ensinando que os sonhos, aqueles sonhos que ele teve, não eram sobre ele, mas era sobre Deus e o seu povo, era muito maior que ele. Então estava forjando no caráter dele que ele não era o pupilo do papai do céu, assim como ele era do pai dele, de Jacó. Não, você é um instrumento, valioso sim em minhas mãos, mas é um instrumento, não é sobre você, é sobre mim. Ele era instrumento nas mãos de Deus. Ele estava chegando à conclusão que essa história era muito maior do que ele mesmo. E podemos ver muito desse trabalhar de Deus acontecendo, que quando ele foi elevado ao cargo mais alto no Egito, governador, abaixo apenas do faraó, ele era o segundo homem mais importante do Egito e, consequentemente, da terra, porque naquele momento, quem que mandava em tudo? O Egito era a potência, era o momento deles. E aí ele teve Asafenate por esposa e com ela teve dois filhos. E qual foi os nomes que ele deu para os filhos? Ao primogênito ele chamou de Manassés, que significa fazer esquecer, quando ele disse assim: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E o segundo ele chamou de Efraim, dar fruto, porque ele disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha o trabalhar de Deus aqui acontecendo. Vocês conseguem ver esse trabalhar de Deus presente nas entrelinhas desse fato? E queridos, houve fome em toda a terra e Jacó, ele envia os seus filhos até o Egito para poder ver se conseguiam comida, para comprar mantimento, para que eles não morressem de fome. Mas ele segurou consigo Benjamim, o irmão de José, por parte de mãe. Num primeiro momento ele segurou Benjamim lá com ele. E para cumprir aquele sonho, lembra aquele sonho lá do começo? Dos seus irmãos que se prostraram diante dele? Então, se a gente vai ver, for ler a história e seguir lendo a história, a gente vai ver que acontece daquele jeitinho. Os irmãos chegando, se prostrando diante dele, do jeitinho que foi lá dos feixes. É verdade que ele judiou um pouquinho dos irmãos, né? Tem todo um teatrinho ali envolvido. Ele judiou um pouquinho dos irmãos, mas ele cuidou dos irmãos. Ele preservou a vida dos irmãos, ele preservou a vida do seu pai, Jacó. Quem sabe se fosse eu ou você, a gente vivendo tudo aquilo, fala: pô, estava na pior, agora Deus me honrou, né? Aí talvez a gente encarnaria o teor daquela música da vingança, que de cristã não tem nada, sabor de mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Né? Então talvez se fosse eu, se fosse você, talvez a gente ia viver essa essência. Agora é o meu momento. Mas graças a Deus que José não era nem eu nem você. E que essa música não sustenta a sua jornada. Essa história é longa, ela vai até o final de Gênesis. Então eu quero até te aconselhar a você continuar lendo essa história. Quem sabe você lendo aí, ao longo dessa semana, um capítulo por dia, e ela vai poder te abençoar muito. Gênesis vai encerrar com a morte de José. Mas cabe aqui uma excelente, maravilhosa resposta que ele deu para os seus irmãos, quando ele se revelou para os irmãos naquele encontro. Então quero te convidar para essa última leitura de Gênesis 45, versículo 4. Gênesis 45, versículo 4, que diz assim: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. Queridos, é linda e emocionante essa história. E a gente aprende aqui que com Deus não tem refugo de experiências. Não tem. Deus usa tudo para um fim proveitoso. Em Romanos 8, 28, que ele não conhecia, mas ele já está vivendo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Você consegue olhar para a sua história e entender que Deus não cochilou? Que Deus não perdeu a mão? Mas que tudo que aconteceu, sendo bom ou ruim, contribuiu para que você chegasse até aqui? E que provavelmente o trabalhar de Deus ainda não terminou na sua vida? Meu amado, você pode ter todas as razões para chorar, por ter vivenciado tragédias familiares, na sua criação, no seu desenvolvimento. E você pode fazer 2 coisas com isso. Primeiro, você pode culpar os seus pais e seus irmãos e todo mundo que já passou na sua vida, atribuindo a eles a situação que você se encontra hoje e que você julga que não é boa. Porque tem gente que abraça o chamado de vítima e faz de toda a sua vida o acidente por culpa de outros. Mas espera aí, onde que você se encontra nisso? Você é passivo o tempo todo? E onde que Deus está em tudo isso? Então você pode fazer isso. Se você quiser vestir a roupa de vítima e viver a sua vida, viva! Viva! Segunda, e eu aconselho essa: receber a cura em Cristo Jesus. José conseguiu ver as mãos de Deus presente e entender que o mal que lhe aconteceu, ele poderia se tornar em bem com a ajuda e com a graça de Deus. E assim, ao invés dele culpar os irmãos, ao invés dele culpar todo mundo, Ao invés de botar a culpa até mesmo naquele maldito homem que ele encontrou e foi, mandou ele para Dotã, porque talvez se fosse a gente ficaria lá, puxa, por que, que eu fui parar para falar com aquele homem? Não, perdoá-los e entender que a sua vida está nas mãos de Deus, e que por meio de toda a sua história, por mais triste que seja, Deus se faz presente e está aperfeiçoando o seu caráter. E olhe novamente como ele enxerga o que aconteceu. Ele se reconcilia com o seu passado. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, mas para isso é necessário romper com os limites impostos pelo nosso passado. É preciso perdoar e crer que Deus é quem governa sobre as nossas vidas. No nosso mundo a gente criou uma ordem. E até mesmo os terapeutas, nada contra, tá? Mas eles dizem muitas vezes isso. Ó, vai lá e procura a pessoa e tenha a conversa e aí depois você perdoa. E aí tem muita gente que está querendo olhar na cara do pai, olhar na cara da mãe, e enfrentar o pai, enfrentar a mãe, e falar poucas boas, para depois perdoar. Queridos, com a história bíblica a gente aprende que é diferente. Primeiro tem que ter perdão. Aí depois tem conversa e reconciliação. É primeiro perdão. Perdão é entre você e Deus. Não é o que o outro vai te falar que você vai perdoar. Primeiro perdoa, depois você conversa. E é isso que a gente aprende com a história de José. E quando a gente olha para as famílias bíblicas e até mesmo para a nossa, a gente sempre se depara com a necessidade emergente que o ser humano tem da graça de Deus. A nossa esperança, queridos, está em Cristo. Se você colocar sua esperança no homem, seja no seu pai, seja na sua mãe, seja na sua esposa, no seu marido, no seu filho, você vai se frustrar. A nossa esperança está em Cristo. Creia que Deus está atuando na nossa história, Deus está atuando na sua história, fazendo daquilo que era incerto a certeza do seu cuidado. Bom, até então, nós vimos nessa série, chamados maravilhosos, embora desafiadores, mas em José a gente vê um chamado traumático. É diferente. Contudo, tendo o seu desfecho de maneira maravilhosa. Nem todo chamado é tranquilo. Mas é Deus quem chama. É Deus quem te chama. E quando Ele chama, até mesmo os obstáculos no caminho estarão nos preparando para viver o chamado. E com José, assim como José, todos nós temos as nossas cisternas, os nossos poços. Se não tivermos, ainda teremos. As pessoas podem até ter te ferido. A vida pode ter te ferido. Mas o que, que você vai fazer com isso? A sua vida termina num poço? Ou você vai sair desse poço e viver a vida para a glória de Deus? O que, que você vai fazer? Você precisa reagir. Eu não sei a sua história. Eu não sei quem te feriu. Mas passar 2026 remoendo esse trauma não vai te ajudar a viver o novo. Você precisa perdoar. Você precisa reconciliar com o seu passado. Quem sabe perdoar a si mesmo, porque tem aqueles que não se perdoam. Você precisa confiar que Deus governa a sua vida. Você pode fazer da sua história um lindo testemunho. Ou você pode continuar se colocando como vítima, sem ser o protagonista da sua história. E sim, você sempre vai encontrar um coro validando o seu sofrimento. Mas o que que você vai fazer com isso? Você não pode mudar o passado. Aquilo que aconteceu com você e te trouxe até aqui. Mas você pode mudar a maneira que vai reagir diante disso. Se você vai fazer disso uma raiz de amargura, que contamina a sua vida e faz de você uma pessoa ressentida, ferida e que fere, ou se você vai se abrir para o Evangelho de Jesus Cristo, de forma que haja na sua vida restauração, perdão, amor e graça de Deus. Faça como José, que se permite estar nas mãos de Deus, trazendo uma redenção na história familiar. Algo que perdurava desde Abraão. Problemas antigos para um Deus que faz tudo novo. E interessante, queridos, concluindo, que o relato da linhagem de Jacó, ele começa em Canaã. O versículo 37 vai dizer lá. Essa é a história de Jacó, ele habitava na terra dos seus pais, em Canaã. E termina no Egito. Mas com uma esperança de retornar à terra prometida. E assim, na semana que vem, nós continuamos essa história. Que Deus nos ajude, que cresçamos nele e para ele.